Declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permanecem-se conta aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 46/2011 da CDH, de autoria desse senador e de outros, a audiência pública de hoje tem o objetivo de discutirmos a violência contra os jornalistas em prol da liberdade de imprensa. É bom lembrar que essa audiência pública foi solicitada pelos próprios jornalistas numa conversa que tivemos aqui nesta comissão, mediante os últimos fatos que aconteceram, como o da Líbia e outros aqui no Brasil, onde um jornalista foi agredido por um advogado. Então, em contato que fizeram comigo, o Sindicato dos Jornalistas e a Federação dos Jornalistas e entidades ligadas à imprensa, é que nós entendemos, mediante acordo, que deveríamos realizar essa reunião, essa audiência pública. Foram convidados José Ramos Filho, secretário de Imprensa da Presidência da República, em representação da senhora Helena Chagas, ministra da Secretaria da Comunicação da Presidência da República, Lincoln Macário, presidente do Sindicato de Jornalistas de Brasília, Celso Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Suzana Brás, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, José Augusto de Oliveira Camargo, presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, Majorié Moura, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, Sionei Leão, coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Integração Racial, Victor Antônio Soares Filho, repórter fotográfico, Corban Costa, jornalista da Empresa Brasileira de Comunicação. Se alguém que está presente que não foi citado, é só lembrar aí que a gente coloca na lista. Enquanto os convidados e aqueles que pediram essa audiência pública estão vindo para esse espaço, eu recebi uma série de materiais aqui falando um pouco da liberdade da imprensa. Todos são muito bons e não há preferência por nenhum veículo. Mas eu achei esse que eu li agora pela manhã, O Fim da Mordaça, Um Sopro de Liberdade, que está sendo publicado no dia de hoje no jornal Zero Hora, eu achei muito interessante. Mas poderia citar outros que estão no Correio do Povo, que estão nos jornais de Brasília, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Todos falam desse dia tão importante, né? Que é o dia 3 de maio, dia da liberdade de imprensa. Então, eu vou, na abertura, sem nenhum bairrismo, ler essa matéria que eu chamada Fim da Mordaça, Um Sopro de Liberdade. Neste 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, há motivos para comemorar. A Revolução dos Países Árabes representou um duro golpe para a censura e as restrições aos direitos de expressão e informação. Mas o planeta ainda convive com dezenas de casos de prisão e assassinato de jornalistas. No dia 14 de janeiro, uma rebelião popular iniciada no mês anterior forçou o ditador da Tunísia a renunciar e fugir do país, após mais de 23 anos de poder. Em fevereiro, foi a vez do ditador do Egito cair, e a chamada Primavera Árabe se estendeu pelo norte da África e pelo Oriente Médio, sacudindo regimes autoritários e ditaduras de nações como a Líbia, Iêmen e Bahrein. Hoje, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, é possível comemorar um resultado importante das revoluções árabes, o irreversível ganho em liberdade de expressão, tanto para os cidadãos quanto para a mídia. Novos veículos de comunicação estão surgindo e muitos outros estão para vir. Os relatos que vêm da região comprovam, como tem ocorrido repetidas vezes ao redor do mundo, que a censura e o controle da informação servem ao interesse de poucos privilegiados, permitindo que os direitos humanos sejam ignorados e levados à impunidade e à corrupção. mas a livre expressão e o direito de exercer o jornalismo são desrespeitados também em outros continentes. E a matéria diz, em 2010, 66 jornalistas foram mortos em todo o mundo. 20 dessas mortes foram registradas nas Américas. Outra forma de silenciar os repórteres é a prisão. No ano passado, 145 jornalistas foram presos, 43 somente no Oriente Médio e no Norte da África. Em muitos países, censura é rotina. O maior acesso à informação e envolvimento das pessoas em decisões que afetam suas vidas são considerados passos essenciais para resolver os males que as afligem, incluindo o desemprego e a desigualdade. Além disso, a imprensa livre e responsável promove a transparência, fomenta o debate público e ajuda a assegurar que os governos deem atenção às preocupações e aspirações do seu povo. Todos no mundo árabe, inclusive os líderes atuais, reconhecem que uma mudança é necessária, urgente e não pode tardar. As reformas registradas até agora no Egito e na Tunísia são frágeis, mas promissoras. E o mais importante, deram esperanças a milhões de pessoas. A coragem dos jovens se manifestando na região em favor dos direitos, direitos humanos e outros, conquistou admiradores por todo o mundo. No entanto, essa juventude ficou chocada, por exemplo, com a detenção de um blogueiro egípcio por suas críticas aos militares depois da queda de Mubarak. Eles estão com razão, transtornados com notícias de prisões, desaparecimento e tortura de ativistas, desde que o governo de transição, liderado por uma junta militar, foi formado. E eles veem nos sites que publicaram notícias sobre esses incidentes sendo bloqueados, leis caducas sendo empregadas para silenciar os críticos, ou seja, a imprensa. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem em países onde o fluxo de informações é fortemente controlado. A censura faz parte da rotina e a liberdade de expressão é desencorajada ou reprimida. Isso tudo pode ser visto no Oriente Médio e no Norte da África. Uma pesquisa recente indica que 3 em cada 4 pessoas nessas regiões vivem em áreas onde não há liberdade de imprensa alguma e apenas 1 em cada 20 tem acesso a uma imprensa totalmente livre. De acordo com o mais recente relatório sobre a liberdade de imprensa feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, somente o Líbano figura entre os 80 melhores países. Irã, Síria e Iêmen estão entre os 10 países colocados. Enfim, aqui apresenta depois um mapa onde está a realidade da agressão aos jornalistas. Diz aqui, confira no mapa o número de jornalistas presos e mortos em 2010 por países. Aqui dá o destaque. Foram 145 jornalistas presos no ano passado, quase metade na China e no Irã. 34 presos em cada um dos países. Foram 66 jornalistas mortos no ano passado. Os destaques negativos ainda estão com o México e o Paquistão, com 10 mortos cada um. Tem um outro destaque aqui, que daí eu vou passar para os meus convidados. Esse ano, o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, realizado pela primeira vez nos Estados Unidos, teve início no domingo à tarde, para uma multidão em pé numa sala no Museu de Notícias de Washington. Os oradores que abriram a conferência homenagearam os jornalistas que morreram e enfatizaram o fato das novas mídias terem aberto os canais de informação, ao mesmo tempo em que provocaram limitações mais restritas na liberdade de expressão. Ainda diz, nesse mundo de mudanças rápidas, caminhos para a liberdade de imprensa, antes impensáveis, podem de repente aparecer. E aqui, enfim, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 1993, celebra os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, avalia a liberdade de imprensa pelo mundo, defende a imprensa independente e honra os jornalistas mortos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Unesco, organiza e festeja pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrando os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, defender a imprensa dos ataques, defender a sua independência e pagar tributo aos jornalistas que perderam sua vida no cumprimento do dever. Enfim, esse é o objetivo dessa nossa audiência pública: fazer homenagem aos jornalistas presos, mortos, agredidos, processados e, ao mesmo tempo, festejar a importância da democracia e, principalmente, a liberdade de imprensa. Eu convido, a partir dessa pequena introdução, o senhor José Ramos Filho, secretário de Imprensa da Presidência da República, em representação à senhora Helena Chagas, ministra da Secretaria da Comunicação da Presidência da República. Muito obrigado, doutor José Ramos, por ter vindo aqui nesta sessão de homenagem, na verdade, a toda a imprensa brasileira e mundial. Convidamos também o senhor Victor Antônio Soares Filho, repórter e fotográfico, que foi um dos que me procurou junto com o Sindicato dos Jornalistas, que foi recentemente agredido por um advogado e a agressão só parou no momento que os policiais interviram. Convido também o senhor Corban Costa, jornalista da Empresa Brasileira de Comunicação. Esta será a nossa primeira mesa, depois faremos a outra, a Bert já está aqui. Convidamos também, nessa mesa ainda, o senhor Luiz Roberto Antonic, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão. Então, com esses quatro convidados na mesa, nós iniciamos os nossos trabalhos, garantindo que, se necessário for, faremos outra mesa. Creio eu que o Sindicato dos Jornalistas já está chegando, que foi um dos que propôs que tivéssemos essa audiência pública. Eu pediria à assessoria que recebesse o cartão dos que estão aqui no plenário para que eu possa fazer o devido registro, inclusive da entidade que os mesmos representam. Então, aqui com a gentileza aqui do senhor José Ramos Filho, que é o secretário de Imprensa da Presidência da República, em representação da senhora Helena Chagas, eu acho que é um bom encaminhamento ele mesmo abrir a essa nossa atividade, porque aquele que abre tem uma vantagem, vai ser o que encerra depois. No encerramento, Vossa Excelência terá de novo a palavra para encerrar os nossos trabalhos. Então, de imediato, eu já tenho então conosco aqui todos presentes e os que estão aqui no plenário também. Os que estão no plenário, registro aqui o meu sempre colega e amigo, permita que eu diga assim, porque ela é gaúcho, né? Acompanha a minha vida, acho que desde que eu tinha 20 e poucos anos, hoje estou com 61, olha que história, hein? Comecei como sindicalista. O Edgar Lisboa, repórter, jornalista, que tem um trabalho belíssimo, tanto aqui em Brasília como também lá no nosso estado. E também o senhor Ricardo Pedreira, da Associação Nacional dos Jornais, ANJ. E depois temos que conversar sobre a audiência de segunda-feira, Vicentinho, que vai ser sobre a questão dos presídios, que é um outro problemão que está explodindo aí. Então, de imediato, passamos a palavra ao senhor José Ramos Filho, secretário de Imprensa da Presidência da República. Tem 10 minutos com mais cinco se necessário, e mais cinco se necessário.
Eu serei breve. Bom dia a todos. Queria agradecer ao senador o convite para comparecermos a essa cerimônia. Na verdade, é uma cerimônia, é mais um festejo do que outra coisa. Felizmente, para o Brasil, pelo menos. Eu trago a saudação da ministra Helena, que infelizmente não pôde comparecer, porque ela já tinha um compromisso com um evento também relativo ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que a SECOM está organizando com a Unesco.
Só para situar os que usaram a palavra, o senador Vicentinho, membro atuante dessa comissão, já está aqui conosco, conforme o convite feito. E trago, então, só para não interromper de novo, o senador Suplicy também confirmou onde que viria aqui, porque acha importante esse Dia da Liberdade de Imprensa, já está presente também.
Então, eu trago essa saudação da ministra Helena e o agradecimento da SECOM pelo convite para participarmos dessa sessão. Uma sessão que, como eu iniciei, é uma sessão para comemoração. Eu acho que esse dia é um dia para o Brasil de comemorar. Comemorar e manter a atenção, né? Nós temos a comemorar o fato de vivermos a liberdade de imprensa plena, né? E uma liberdade que foi conquistada ao longo de décadas de luta, né? E que, com a qual todos os setores, podemos dizer, da sociedade brasileira estão comprometidos, né? A presidenta Dilma Rousseff fez questão de reafirmar o seu compromisso aqui nesse Congresso, no pronunciamento que fez no dia 1º de janeiro, que ela falou: reafirmo meu compromisso inegociável com a garantia plena das liberdades individuais, da liberdade de culto e de religião, da liberdade de imprensa e de opinião. E essa é a diretriz que tem sido adotada, e eu acredito que os demais poderes da República estão comprometidos com essa diretriz, né? Com essa conquista da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que nós temos o que comemorar, nós temos também o dever de estar atentos, porque desvios individuais acontecem, né? Então, casos isolados acontecem, e eles têm que ter um acompanhamento muito atento de todas as instituições, dos três poderes, das três instâncias da federação. Porque muitas vezes desvios que aparentemente são considerados de pequena importância podem ser a ponta de um iceberg, né? Quando nós temos casos de violência contra a liberdade de imprensa, contra a ação de um jornalista, geralmente há dois tipos de situação. Há uma questão incidental, que é em uma determinada circunstância, o destempero de alguma pessoa leva a ter uma atitude descontrolada e gera uma agressão. É algo que tem ali um efeito muito grave e profundo para as pessoas envolvidas, mas que não tem um dano maior para a sociedade, né? Mas, por outro lado, nós temos também as situações em que você tem a violência planejada. Não é uma violência incidental. Então, é uma ameaça à ação da liberdade de imprensa com o objetivo de acobertar estruturas criminosas abrangentes, né? Então, diferentemente do primeiro caso, numa situação dessa, o que se procura com a violência é manter um status quo de desvio de conduta, às vezes criminosa, às vezes institucional, com estruturas criminosas dentro de instituições, né? E que, se não forem combatidas com rigor, você permite um dano profundo e prolongado contra os interesses da sociedade, né? Como a gente nunca sabe de antemão o que está envolvido em uma determinada situação, nós devemos considerar sempre como a possibilidade mais grave, até que se investigue para saber exatamente o que está ali por trás, né? E o jornalista, quando ele é submetido a uma situação de constrangimento, mesmo assim ele está cumprindo em parte a sua função, porque a função dele é gerar informação que leve luz à sociedade. Ele funciona como o radar da sociedade, né? Mesmo quando ele é impedido de exercer essa função mediante uma ameaça, o simples fato dele atrair para si a ameaça, ele acabou funcionando também como um radar de que alguma irregularidade está havendo ali. Então, o complemento desse papel dele tem que ser feito pelas demais instituições. Por isso, nós temos que estar comemorando, mas sempre atentos a qualquer desvio que possa ocorrer em termos de ameaça à liberdade de imprensa e de expressão. Eu acho que essa é a avaliação inicial que a gente poderia fazer para dar início aqui às discussões.